de iniciar esta audição. Tal como estava calendarizado e programado, esta audição é com a Associação Ocean Alive, sendo que está cá representada por duas pessoas. Passo a apresentar Raquel Gaspar e Sandra Lázaro. Simultaneamente, também está representado a greve climática juvenil através da Margarida Marques. Tal como foi divulgado e publicitado, portanto, dado conhecimento, esta audição funcionará com a seguinte metodologia: uma apresentação inicial por parte das representantes das duas organizações, da forma como entenderem, na distribuição do tempo, na ordem dos 10, 12 minutos, e depois passamos às questões que porventura possam surgir da parte dos deputados, com intervenções no máximo de 3 minutos, sendo que no final conclui-se com a intervenção da entidade, também da mesma forma como muito bem entender na distribuição do tempo, cerca de 10 minutos para responder às questões que porventura foram suscitadas pelos seus deputados. Está percebido? Não há dúvida? Aceitamos esta metodologia? Muito bem. Agradecimento às senhoras estarem presentes em nome das organizações que representam. É evidente que é uma questão que nos interessa discutir e debater, fundamentalmente estes impactos das dragagens no estuário do Sado. Assim está apresentada como tal esta audiência e, naturalmente, passo-lhes a palavra para fazerem a explanação que muito bem entenderam. Muito obrigado pela presença mais uma vez e então vamos dar a abertura, portanto, iniciar esta sessão com a apresentação por parte dos representantes da organização. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Obrigada por estarem aqui para nos ouvir. Nós estamos aqui apenas duas das organizações que fizeram o pedido, por termos concluído em grupo que as outras organizações já cá tinham vindo e, portanto, deram-nos a voz, a nós, à Ocean Live e à greve climática estudantil. Porquê é que nós estamos aqui? Nós vimos da terra do choco frito. Acho que todos vocês gostam de choco frito. E onde se fazem dragagens, há uma grande maternidade de choco frito. E é por isso que a Sandra Lázaro está aqui. É uma pescadora do Faralhão, é uma pescadora que trabalha connosco, Ocean Alive. E porquê é que ela trabalha connosco? Nós trabalhamos para proteger uma floresta que se calhar quase nenhum de vocês conhece ou já ouviu falar, que é uma floresta feita de plantas aquáticas, chamam-se as pradarias marinhas. Eu tenho aqui uma imagem que vos posso mostrar. E também nesta imagem vocês podem ver os ovos do choco. E o que é que as pradarias têm a ver com as dragagens? Ora, vocês todos sabem que as plantas sem luz não vivem. E por isso, para as pradarias, o maior problema é que a maior ameaça é a falta de luz. E as dragagens, ao moverem o sedimento, criam aquilo que se chama a turbidez, portanto, fazem a água escura. E, portanto, a disponibilidade de luz para elas diminui. E, portanto, temos aqui um ponto que as dragagens põem em risco este habitat. E isto não só sou eu que digo, porque gosto daquilo que faço, mas também no título único de ambiental que decorre da DIA, está escrito na página 37, desculpem lá, estou mesmo toda a tremer, que em termos de medidas de minimização, deve-se monitorizar o incremento da turbidez e definir limites que determinem a suspensão temporária das operações ou a limitação destas durante as fases de maré vazante, porque é a altura no estuário que tem menos água limpa que vem do mar, de modo a minimizar os impactos da pluma de sedimentos, que são a turbidez, sobre as zonas estuarinas e, em especial, sobre as zonas de pradarias de ervas marinhas. E então, decorrente disto, neste título, a entidade responsável, portanto a APSS, tem que apresentar um plano de monitorização e, durante a fase de construção, deve monitorizar as zonas sensíveis e volta aqui na página 36, estes documentos eu depois deixo convosco, volta aqui a referir a necessidade de monitorizar as pradarias marinhas. E porquê é que eu estou a levantar isto? Porque é do conhecimento público que há falhas no sistema de monitorização. Eu trago-vos aqui uma notícia do Expresso, que é do dia 18 de janeiro, portanto, mais de um mês decorridas as dragagens, e o responsável pelo, pelos estudos ecológicos e, portanto, da parte de monitorização, afirma publicamente que os sensores necessários para determinar, para medir esta turbidez, não foram ainda colocados. Então, a primeira pergunta que eu vos faço a vocês é: o que é que vocês podem fazer acerca disto? E vou avançar. Eu gostava de vos dizer algo. Eu acho que vocês são das pessoas mais importantes do nosso país. A vossa coragem é aquilo que pode mudar aquilo que nós somos hoje. E uma das coisas que este projeto, e em regra os projetos de estudo de impacto ambiental não validam, não valorizam, é calcular quanto é que nos custa se perdermos os serviços dos ecossistemas naturais. E eu agora vou-vos falar quanto é que valem estas pradarias marinhas. Vou-vos dar números para vocês estarem um bocadinho cientes de quanto é que elas valem. Por exemplo, as pradarias marinhas são plantas que produzem oxigênio, vocês todos sabem disso. Posso-vos dizer que cada dia as pradarias que estão no estuário do Sado, que são 30 hectares, dão oxigênio a 200 pessoas. Mas eu queria-vos dizer aqui um exemplo de valor. Uma das coisas que elas fazem é reciclar nutrientes que são básicos para a fotossíntese. Vocês sabem que a produção primária está na base daquilo que nós comemos, daquilo que é a nossa sobrevivência, e os nutrientes como o azoto e o fósforo são nutrientes básicos. Se nós tivéssemos que pagar a alguém este serviço de reciclar esses nutrientes, poderíamos avaliar o custo que as pradarias, ou seja, nos dão gratuitamente, o serviço que nos dão gratuitamente na reciclagem destes nutrientes. E uns investigadores, eu depois passo-vos o artigo, avaliaram, e nós sabemos que cada hectare, portanto, cada campo de futebol de pradarias, vale 25 mil euros, custa 25 mil euros na reciclagem de nutrientes. Isto quer dizer que, se nós tivéssemos que pagar às pradarias do estuário de Sado, aos 30 hectares que lá estão, pela reciclagem de nutrientes, nós tínhamos que lhe pagar por ano 775 mil euros. Depois vou-vos dar outro exemplo, que é com o carbono azul, mas antes de entrar lá, eu gostava de voltar a chamar a atenção que num estudo de impacto ambiental tem que passar a haver, a meu ver, uma valorização de quanto é que nos custa a perda destes serviços. E, de facto, as pradarias marinhas são dos melhores habitats do nosso planeta a sequestrar carbono. Não sei se vocês sabem, sou o terceiro habitat, depois, aliás, os habitats vegetais marinhos, que são os mangais, os sapais e as pradarias e as florestas de algas, são muito melhores a sequestrar carbono, a enterrar carbono, do que as florestas terrestres. Eu vou-vos dar um elemento para a mão. Nós em Portugal temos 2 mil hectares de pradarias na nossa costa. Isto é uma estimativa de um artigo científico que eu passo para vocês, que foi feito em 2011. E nós sabemos que a taxa de sequestro das pradarias, quer isto dizer, a taxa com que elas enterram carbono todos os anos, é de 830 kg de carbono por ano. Querem fazer as contas? Dá 1.660 toneladas. Portanto, nós temos um sumidor natural na nossa beira-mar.
Por hectare?
Não, em Portugal, 830 quilos por hectare por ano, e multiplicando pela área que temos em Portugal, estimada em 2011, que são 2 mil hectares, dá 1.660 toneladas de carbono enterrado por estes ecossistemas por ano. De onde é que eu agora quero chegar? Eu quero chegar para dizer-vos algo que a Margarida e todas as pessoas que fazem parte do movimento da greve climática estudantil lutam para encontrarmos soluções para as alterações climáticas. O nosso roteiro para a neutralidade carbónica nas florestas não tem em conta os habitats marinhos, e nós temos aqui uma grande oportunidade. E é esta visão que eu vos venho aqui trazer. Que nós não podemos continuar a criar dinheiro com índices como número de empregos, pensando apenas assim. E a coragem desta Comissão do Ambiente em começar a falar de outra forma e de levar aos vossos colegas esta nova visão de olharmos para a natureza como aliados é a principal mensagem que eu vos queria aqui deixar. Penso que terminei. Ai, não terminei, não. Queria-vos dizer outra coisa. Nós convidámos a grande maioria dos grupos parlamentares para vir visitar as pradarias marinhas. Voltaremos agora a enviar o e-mail para o caso de estar perdido. E seríamos muito honrados com a vossa presença de vos poder mostrar o que é este habitat ao vivo, para que vocês conheçam melhor o potencial do carbono azul, que é aquilo que é o carbono que é sequestrado pelos habitats marinhos. Eu penso que terminei, sim.
Muito bem. Muito obrigado. Passamos então à fase das questões que possam querer ser levantadas pelos diferentes deputados, pelos grupos parlamentares. Seguirei, se assim entendermos, uma ordem, começando pelo Partido Socialista e perguntando ao grupo parlamentar do Partido Socialista se tem algumas questões ou algum comentário a fazer. E se assim o é, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Boa tarde, cumprimento o Sr. Presidente, os representantes da Ocean Life, também da representante da greve estudantil. Para o Partido Socialista é perfeitamente importante percebermos como é que devem ser tomadas políticas públicas no sentido de proteger aquilo que é este ativo que está no mar português e nos oceanos em Portugal. É absolutamente importante. Há projetos que aquilo que tem sido feito em relação a esta questão concreta é tentar fazer um projeto de desenvolvimento económico, não comprometendo ou tentando não comprometer aquilo que é a salvaguarda dos ecossistemas do estuário do Tejo. A declaração de impacto ambiental concluiu que se a verificarem impactos negativos seriam temporários e reversíveis e de moderada magnitude. Basicamente foi nesta base que os trabalhos avançaram no estuário do Tejo. Já houve vários... Do SAD, peço desculpa. Sim, obrigado. No estuário do SAD já houve várias intervenções à volta desta questão. Percebemos que durante a intervenção se deu conta ou deu-se nota que é necessário às vezes olhar para as questões da avaliação de impacto ambiental ou das declarações de impacto ambiental de uma forma muito mais rigorosa do que aquela que tem sido feita até aqui. Eu acho que da parte do Partido Socialista é absolutamente importante sabermos quais são essas, do ponto de vista da Ocean Life, quais são as medidas que devem ser e quais são os parâmetros que devem ser introduzidos nesta questão para não comprometer aquilo que é a salvaguarda do património marinho no estuário do Sado. Eu gostava de ficar só com uma dúvida, até porque me pareceu extraordinariamente importante. Cada hectare de floresta marinha converte 860 toneladas de CO2. É isso? Eu não, em detrimento com a floresta terrestre, falamos de 2 hectares na floresta terrestre para 2 toneladas para 860 toneladas. Eu gostava que me confirmasse esse dado e me pudesse enviar alguma documentação ou algum artigo científico à volta desta questão. A apresentação que foi feita no sentido de proteger aquilo que é o património natural da vossa terra parece-nos perfeitamente perceptível. Acho que era importante percebermos também naquilo que é o pensamento às vezes do desenvolvimento económico que a Comissão de Ambiente, eu próprio e o Partido Socialista não quer tomar medidas a vulso de forma a privilegiar aquilo que é o crescimento económico do país e de uma determinada região deste país, mas aprender com aquilo que é o conhecimento de uma associação da vossa dimensão e perceber como somos capazes de conciliar aquilo que é o projeto de desenvolvimento do Porto de Setúbal, ao mesmo tempo preservando todo o potencial biológico e ambiental que está nessa zona de Portugal. A apresentação foi clara, foi também concisa, percebe-se que é uma apresentação onde se mete a paixão daquilo que é a preservação de um território, mas também dos habitats marinhos, e com certeza que aquilo que posso dizer enquanto socialista e enquanto membro da Comissão de Ambiente, que é tentar adaptar aquilo que são as recomendações e perceber... Também, do ponto de vista do Ministério do Ambiente, há indicações e todo o projeto é feito com base numa avaliação e numa monitorização contínua à volta do projeto e percebe-se também que se houver necessidade ou se há necessidade de deparar para se reanalisar o projeto, que também há essas indicações, é perceber da vossa parte quais são essas medidas para que possam ser notadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com a tolerância e a generosidade do tempo, mas não fazendo regra, é admissível até este período de tempo. Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, começar por cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar aqui a Ocean Life e dar os parabéns pelo trabalho que têm realizado. É um trabalho que, para quem é de Setúbal, como é o meu caso, é um trabalho bastante conhecido. E, de facto, não é um trabalho que defende apenas aquilo que é um património de Setúbal, verdadeiramente um património nacional, e nos termos em que nós agora até falamos num ambiente, eu diria que até um património que extrapola em muito aquilo que é a riqueza que deve ser preservada apenas num panorama nacional, mas também muito mais alargado do que isso do ponto de vista territorial. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que a proteção destas pradarias marítimas que estão no Rio Sado é algo que importa e preocupa não apenas do ponto de vista regional, mas do ponto de vista nacional, do ponto de vista europeu, e seguramente que não há nenhuma entidade que tenha uma preocupação ambiental que não olhe para a preocupação daquilo que se passa neste momento no Rio Sado e dos danos que poderão estar em causa por via das dragagens que se realizam no Rio Sado. Porque, de facto, aquilo que são as partículas suspensas, como descreveu aqui bem, trazem uma preocupação significativa sobre esta matéria, mas isto já estava alertado em diversos tipos de manifestações que foram feitas, escritas e transmitidas, inclusive, ao dono de obra e transmitidas, inclusive, ao Governo, por diferentes tipos de entidades, entre as quais, naturalmente, também várias associações ambientalistas, mas também algumas como o município de Setúbal, que alertou para as partículas suspensas na coluna da água que podiam afetar a comunidade macrobiótica e que poderiam, naturalmente, também ter outros efeitos colaterais no setor da pesca. Isto significa o quê? Significa que, face àquilo que era o projeto inicial das dragagens do Rio Sado, deveria ter existido um caminho com o estudo de impacto ambiental, de consulta pública, de envolvimento de entidades, considerando o que estava em causa. E eu agradeço aqui ao Channel Live porque vem chamar a atenção do que está em causa, daquilo que nós podemos perder. E aquilo que foi aqui falado e dito do ponto de vista da equação e da importância que existe no que diz respeito às pradarias marítimas e do seu papel, como de resto o PSD também tem pautado o seu comportamento pela importância daquilo que são as pradarias marítimas e a importância que têm no ambiente e da forma como elas têm que ser preservadas, há naturalmente também um conjunto de outros fatores que têm que ser tido em contas, mas pelo lado económico, mas pelo lado de nós estamos a tratar de algo que não é verdadeiramente substituível. E, portanto, a mim até me faz, acho que é difícil nós conseguirmos compreender uma análise económica no que diz respeito a algo tão relevante como estas pradarias marítimas, porque, em termos práticos, até agora nunca esteve em causa afetar minimamente, do ponto de vista ambiental, as pradarias marítimas. Aliás, os pescadores eram os primeiros a queixarem-se no que diz respeito àquilo que era a preservação do Parque Marítimo de Saldanha. E, portanto, eu creio que há algo a explicar no que diz respeito àquilo que é o processo da consulta pública e ao facto de não se ter tido cuidado de envolver as entidades que poderiam transmitir estas preocupações. Esse foi um erro político na gestão do processo de consulta pública que é incompreensível e que, por exemplo, com a sua tolerância, Sr. Presidente, e que, por exemplo, quando nós analisamos casos como as dragagens que se poderiam vir a realizar com a construção do terminal de contentores do Rio Tejo, verificamos que há um procedimento de consulta pública, um procedimento de preocupação dos resíduos que lá estão, que em paralelo àquela que é a esta obra das dragagens do Rio Sado, não houve o mesmo cuidado, nem houve a mesma atenção. Portanto, há aqui alguma coisa de diferente e de especial que aconteceu, e ainda por cima aconteceu, afetando algo de muito especial que nós temos, e não é só, desculpe, Sr. Deputado, eu percebo a sua questão da defesa da região, mas não é só a defesa da região. Estas pessoas são de uma região que estão a defender algo que é importante para todos nós, para o país. Sempre foi. Está ecossituado na região de Setúbal. Agora, fundamental aqui era encontrar as respostas porque é que isto foi permitido. Isso é que era fundamental. E, naturalmente, garantir, como disse nas suas palavras, se calhar, o parar e o suspender, que foram palavras muito utilizadas, se fosse há uns tempos atrás, tinham sido muito mais eficazes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, Nelson Peralta. Faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais quero saudar Oceans Alive, que nos traz aqui um tema bastante importante, não só para a região, mas para todo o país e já agora para todo o planeta, porque estamos a falar de alterações climáticas. E queria valorizar o trabalho que tem feito na educação ambiental e na capacidade de fazer intervenção climática e ambiental interligada com as comunidades, nomeadamente a comunidade pescatória. Qualquer trabalho ambiental, seja de políticas públicas ou outro, só é possível fazer com quem e por quem trabalha e nunca contra quem trabalha e depende, no caso, das pradarias e do peixe. Há aqui um bocado de uma pescadinha rabo na boca. Ainda bem que nos trouxeram o exemplo das pradarias marinhas como captura de carbono. Eu, obviamente pelas funções que tenho aqui, pelo passado de biólogo com trabalho no mar, sei muito bem que estes ambientes marinhos capturam muito mais CO2 do que as florestas, mas nós temos um modelo económico onde a maior parte dos bens transacionáveis a nível internacional é transportado por barco. E é por isso, por 90% da troca comercial no globo ser por barco e 75% na União Europeia, que nós precisamos de alargar, pelos vistos, mais um porto. E a primeira coisa que era preciso fazer era impedir que a maior parte das transações fossem tão longas e reduzir o número de barcos, obviamente, a circular, porque os barcos emitem emissões com gases de estufa e agravam o problema. E depois temos outro problema, é que para acomodar estes barcos, destruímos ambientes que capturam eles próprios carbono, nomeadamente as pradarias marinhas. Portanto, temos mais emissões por um lado e menos captura pelo outro. E, obviamente, o resultado é o desastre. E ainda agora falamos de questões de perda económica. Saiu há pouco tempo um estudo que mostra que Portugal é o 10º país que mais vai perder em percentagem de PIB com as alterações climáticas por causa da destruição da natureza. Prevê-se que em 2050 se perca 1,95% do PIB, quase 2%, só por causa da destruição de natureza e de biodiversidade por causa das alterações climáticas. Para além disso, estas áreas de pradaria são essenciais para a comunidade pescatória e para quem lá vive, porque é onde o peixe nasce, são maternidades de peixe. E é por isso que, da parte do Bloco de Esquerda, não há nenhum rodeio. Nós entendemos que as dragagens devem ser paradas o quanto antes. Não existe nenhum conhecimento científico que diga que não há sequer bens que se vão ser irreparáveis depois das dragagens. As aves e os cetáceos e os peixes necessitam destas áreas e, portanto, não há nenhum rodeio. Achamos que as dragagens devem ser interrompidas o quanto antes. Sobre a informação que aqui nos traz relativamente à falha na monitorização com os sensores de turbidez que ainda não foram colocados, nós ainda hoje vamos dar a entrada de uma pergunta ao Governo para que esclareça se os sensores estão ou não colocados e, no caso, obviamente, não estarem colocados, porque é que estão, não estão colocados e para que a falha foi tão grande na monitorização que é possível começar obras assim. Quero apenas terminar com uma palavra a todos os grupos parlamentares, porque já o Partido Socialista aqui o disse, o PSD, são todos contra as dragagens, mais ou menos, estão todos pela preservação destes ambientes, mas no momento da verdade não foram, quer no governo do PS e CDS, que já planeava este tipo de dragagens, quer agora no governo do PS. O que nós precisamos é não só de palavras a dizer que estão solidários com uma causa, nós precisamos de ações. Nós já apresentamos aqui uma proposta, iremos continuar a apresentar propostas para isso e pronto, e deixar novamente clara a posição do Bloco de Esquerda, as dragagens devem ser suspensas para estudar melhor e já agora para reorganizar a economia, para não precisarmos deste tipo de infraestruturas tão, tão grandes e tão perniciosas para o ambiente e para o clima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Alma Ribeira.
Faça a vossa deputada. Antes de mais, agradecer a vossa presença e a exposição, que para nós é naturalmente muito útil e será muito útil para a nossa intervenção, para o nosso trabalho. De facto, acompanhamos muitas das preocupações aqui levantadas, nomeadamente o próprio processo, a questão da forma como ele é conduzido. Achamos que todo o processo que vise bens transversais como a salvaguarda do meio ambiente tem que ser feito com as populações e com aqueles que beneficiam direto ou indiretamente dos tais serviços ambientais, e isso de facto não aconteceu. E a verdade é que no processo de consulta pública que foi promovido, apenas a Câmara Municipal de Setúbal se pronunciou e levantou um conjunto de questões e de riscos potenciais e medidas de mitigação. E a verdade também é que se o Governo tivesse tido em conta esses contributos, se calhar não estávamos a discutir o problema como o estamos a discutir hoje. E, portanto, identificamos também um conjunto vasto de problemas, nomeadamente, e esse talvez é daqueles que nós achamos que era mais do que possível já ter corrigido, que era a questão do local de deposição dos sedimentos. Porque esse talvez é aquele que tem um impacto mais direto na fauna, não é? E, portanto, achamos que teria que ser encontrada outra solução e, portanto, uma questão que gostaria daqui deixar era se também entendem que a localização anterior era preferível. Tendo em conta que nós, nunca escondemos, achamos que tem que se compatibilizar o desenvolvimento económico, a navegabilidade daquela zona, o acesso ao porto, ou seja, achamos que tem que se encontrar uma solução de equilíbrio entre os vários interesses em causa. E, portanto, achamos que é possível e tanto achamos que propusemos medidas nesse sentido. Aliás, já há um projeto de resolução do PCP em torno das questões da defesa do SAD, que é um bocadinho mais amplo do que relativamente só às questões das dragagens, fala de outros assuntos, nomeadamente das espécies endémicas, mas também foi aprovado o projeto do PEV e, portanto, dando, no fundo, recomendando a suspensão dessas dragagens, e que nós acompanhamos. E, portanto, gostávamos de deixar esta questão do que soluções é que entendiam que seriam preferíveis dentro daquilo que hoje está em andamento, e também, pronto, e naturalmente estamos dispostos e estamos disponíveis a transformar estes contributos que aqui nos trouxeram em novas propostas. Achamos que se estas propostas que aqui temos fossem andassem para a frente, não passassem do papel, ou seja, foram aprovadas, mas agora era preciso que andassem para a frente, naturalmente estávamos a dar um grande contributo, não só para o ecossistema, mas para a vida da população, de quem vive, do trabalho nestas áreas, não só da atividade pescatória, mas também da atividade turística, e isso preocupa-nos muito, e é por isso que nos mexemos em primeiro lugar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado André Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todos os presentes. Cumprimento os senhores e senhoras representantes da Ocean Alive e da greve climática estudantil. Agradecer, trazerem para aqui, para a Comissão, ou se quisermos, evidenciarem um aspecto do ecossistema que tantas vezes, ou que às vezes é esquecido, que é a importância das pradarias marinhas naquilo que diz respeito ao sumidouro, à captura de carbono, e que tantas vezes é desconsiderada, como teve aqui a oportunidade a bióloga Raquel Gaspar de o referir. O PAN sempre foi contra este projeto. Ele só existe por várias vontades, ou por uma vontade do governo socialista em desenvolver uma atividade económica sempre com base no mesmo pressuposto, que é em detrimento da preservação dos ecossistemas, e também porque existe uma Agência Portuguesa do Ambiente, que é mais um braço do Ministério da Economia do que uma verdadeira entidade de administração que protege os nossos interesses, os interesses do bem comum. E, portanto, desde logo este processo está inquinado, teve várias falhas, não foram ouvidas, a comunidade setubalense não foi ouvida na plenitude, os impactos nas praias, na pesca, no turismo. Não sabemos ainda ao dia 2 qual é que é o impacto, por exemplo, no tráfego rodoviário regional decorrente do aumento do tráfego marítimo, o impacto do ruído, da qualidade do ar. Tudo isso não foi devidamente estudado, não foi devidamente esclarecido. Para nós, devem existir sempre avaliações ambientais estratégicas, na medida em que elas põem em confronto várias alternativas. Sines poderia ser uma alternativa, não foi sequer equacionado, estamos a falar de uma distância de 70 quilómetros. E, portanto, nós temos indicação, e queria começar aqui a fazer algumas considerações e algumas perguntas rapidamente, temos indicação de que há evidências de inúmeros incumprimentos da DIA e do TUPEM, nomeadamente o facto, por exemplo, da draga por diversas vezes trabalhar fora do polígono do canal das dragagens, e que, de acordo com a legislação, é também obrigatória a monitorização e auditorias à obra, nomeadamente aquelas que foram aqui referidas, com posterior reporte ao site da APA. E nada disto tem acontecido. E, portanto, o PAN já efetuou várias questões, várias perguntas ao Governo sobre a falta de informação relativamente à falta, à suposta, alegada falta de fiscalização e falta de informação no site da APA relativamente ao cumprimento cumprimento destas medidas definidas no dia, mas não obtivemos qualquer resposta. E, portanto, dizer aqui às senhoras representantes da Ocean Alive e da greve climática estudantil que o mesmo Partido Socialista que aqui, de uma forma tão colaborativa e tão empática e tão doce, diz que se preocupado com a preservação dos ecossistemas e que tudo fará para que todos tenhamos informação e para que tudo seja contemplado, é o mesmo Partido Socialista que no Governo não dá, por exemplo, as respostas às nossas perguntas sobre estas questões. E deixava-vos, para terminar, 5 questões sobre as obras das dragagens no Sado. E, portanto, se conseguem ter indícios dos impactos que as dragagens estão a provocar no ecossistema neste momento, se consideram que as medidas de mitigação estão a ser colocadas em curso, se, por exemplo, têm a percepção que a draga tem parado quando avista golfinhos, se têm verificado algum tipo de embargação a efetuar a monitorização do próprio estuário, se já se verifica algum tipo de desvio no comportamento dos ruazes, se existe algum tipo de ação que se possa promover neste momento para minimizar os efeitos das dragagens, admitindo que o Governo do Partido Socialista não as vai parar, conforme é o sentimento geral da população portuguesa e de Setúbal, se tem a noção de como a população tem reagido à turvação da água, à turbidez e ao aparecimento dos animais mortos, se há alguma relação entre as dragagens das dragagens no Sado e este aparecimento dos animais mortos, ou alegadamente, e por fim se tem tipo de informação, vou terminar, Sr. Presidente, relativamente à contaminação do estuário, desde que as dragagens do Sado começaram, se têm testado ou têm conhecimento se existem investigadores a testar a contaminação de bivalves por metais pesados desde que as dragagens começaram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PEB, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar as associações que estão aqui hoje presentes pelos contributos, as informações que nos trouxeram, mas também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver em defesa dos ecossistemas, dos nossos ecossistemas. Aliás, eu acho que neste processo, tanto estas associações como a própria comunidade pescatória tiveram um papel muito importante no que diz respeito à denúncia dos impactos de uma intervenção desta natureza pode provocar no estuário do Tejo e, portanto, também por aí o cumprimento do Partido Ecologista aos Verdes. As dragagens do Sado é uma matéria que a Assembleia da República não tem sido indiferente, é um assunto que já foi discutido por várias vezes aqui na Comissão, mas também, inclusivamente, no Plenário, que aliás aprovou uma recomendação proposta pelo Partido Ecologista aos Verdes, no sentido do Governo proceder à suspensão do processo das dragagens do Sado. Eu queria referir-me a um estudo no âmbito desta discussão, porque o Estado português encomendou um estudo com uma duração de 7 anos. É uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro que propôs a classificação ecológica de 4 zonas para proteger fauna relevante. E de acordo com os responsáveis desse estudo, das 4 zonas, 2 ficaram de fora. Curiosamente, o Sado e a Costa de Setúbal, que são as 2 que colidem com o projeto das dragagens no estuário do Sado. Ao que parece, uma parte desse estudo foi completamente ignorado. Eu creio que aqui podemos dizer que, conforme desconfiança que legitimamente poderemos levantar, para que não se colocassem obstáculos decorrentes de uma classificação ecológica, porque certamente era muito mais fácil fazer as dragagens se não houvesse essa classificação. Aquilo que nos parece é que isto, para além de ser grave, porque aquilo que devia acontecer de acordo com o que é recomendado para a preservação dos valores ambientais em causa, seria primeiro a classificação das áreas que se consideram importantes e depois então avaliar se iam que tipo de dragagens seria possível fazer. E é isso, a minha questão incide exatamente sobre isto, era saber se as associações que estão aqui presentes têm conhecimento desse estudo que foi encomendado pelo Estado português a uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro e que propôs a classificação ecológica de 4 zonas para proteger a fauna relevante, mas que, curiosamente ou não, deixou de fora aquelas que eram importantes para a matéria que aqui agora discutimos, que é as dragagens do Sado. Se têm conhecimento desse estudo e se também têm uma leitura dos motivos que levaram a que o estudo não contemplasse exatamente essas 2 áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por uma questão de equidade, não de regra, todos quiseram utilizar os 4 minutos, tiveram essa possibilidade, naturalmente. Exatamente também pelo mesmo facto, e até porque não utilizou o tempo na sua totalidade, quando a primeira intervenção, se entender, estender até 12 minutos a sua intervenção, dado que há um conjunto vasto de respostas que provavelmente quererá dar e abordar, poderá estender o tempo até aos 12 minutos. Distribuem como achar melhor. Distribuem como achar melhor. Tudo bem? Tenho a palavra a Sra. Raquel Gaspar, como representante da Ocean Life. É, pronto, então,
pronto, eu gostava também de dar um bocadinho de voz às minhas colegas.
Mudança de estratégia. Então, tenho a palavra a Sra. Margarida Marques, em nome da greve climática juvenil.
Eu gostaria só de referir que a greve climática estamos aqui representados também porque achamos que é benéfico para ambas as associações unirmos forças, já que a luta contra as dragagens é um ponto manifesto da greve climática de Setúbal, e referir que as pradarias marinhas e o sequestro de carbono pelas mesmas não fazem parte do roteiro de naturalidade carbónica que foi apresentado, e achamos que isso é algo que deveria ser também discutido, falando agora como parte da greve climática, até porque nós focamos mais nas alterações climáticas em geral, mas achamos que isto é um ponto que devia ser discutido, já que as pradarias marinhas representam e a destruição das mesmas são um atentado ambiental tão grave.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Sandra Lázaro.
Boa tarde. Eu só queria dizer, para terem um bocadinho em consideração o facto destas dragagens, estas estão a ser estudadas, embora não estejam a ser estudadas com o devido respeito por nós, por cidadãos, não é só pelos pescadores, mas por os cidadãos em si. Vou regredir um bocadinho, porque eu sou de Setúbal, sou nascida e criada ali, e eu vi o rio morrer há 40 anos, 40 e tal anos atrás, quando o rio foi dragado, a margem sul do rio Sado, que foram feitas a 7 naves na altura, o rio foi dragado. Nessa altura ninguém fez estudos, porque não havia, ou não foi necessário fazer, não sei explicar, mas eu sei vos dizer que o búzio, a canilha, o búzio, bico, desapareceu, derivado a esse tipo de dragagens que foram feitas na altura. Nunca mais recuperámos este tipo de marisco dentro do rio. Temos o búzio bico, temos o búzio cagão, e a ostra naquele tempo acabou por entrar em extinção. Agora, neste momento, está a tentar recuperar, né, porque está a ser plantada dentro do rio, e ela está a recuperar aos poucos. Começaram a aparecer uns lagartos, uma espécie de marisco, tal como quase como uma lagosta, que é idêntica à lagosta. Está a recuperar. O rio agora, ao fim de 40 e tal anos, está a tentar recuperar aquilo que lhe foi tirado naquela altura. Portanto, eu acho que isto devia de valer para alguma coisa, né? Porque ele está a levar 40 e tal anos para recuperar. Eu provavelmente já não terei tempo de o ver recuperar novamente. Mas gostava que os meus netos pudessem usufruir do rio tal qual como eu tenho usufruído até aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Tem então a palavra a Sra. Raquel Gaspar. Faz
talvez eu começasse então por este tema da questão da recuperação. Por exemplo, se pensarmos na viabilidade económica deste projeto, sabem quantos anos é que demorará a recuperar o investimento? 20 a 25 anos. Portanto, no estudo de viabilidade económica para este porto, estima-se, num cenário médio, que demorará 20 a 25 anos a recuperar o investimento realizado. Eu penso que isto é um bom indicador de facto de quanto é que é viável este porto face aos riscos das perdas dos serviços naturais que ele poderá pôr em causa. Há aqui muitas perguntas, eu se calhar vou começar por ordem, então vou responder ao deputado do Partido Socialista. Todos estes dados nós vamos passar-vos, vamos tentar depois perceber como é que vos passamos isto, mas para ficar aqui claro, o valor médio que está no relatório das Nações Unidas sobre os valores de carbono azul capturado pelos ecossistemas vegetais marinhos para as pradarias é de 830 quilos por hectare por ano. O que é que isto significa? Significa que, por ano, as pradarias enterram, cada campo de futebol de pradarias, por ano, enterra 830 quilos. E depois eu fiz a conta. Nós temos cerca de 2 mil hectares, 2 mil campos de futebol em Portugal, portanto, isto é o nosso património. Se multiplicarmos os 830 pelos 2000, dá 1660 toneladas. Ou seja, nós, em Portugal, todos os anos, gratuitamente, temos as pradarias a enterrarem 1660 toneladas de carbono. E sabem uma coisa? Esta taxa de sequestro é superior à das florestas terrestres. É 30 vezes superior às florestas terrestres. E isto quer dizer que nós precisaríamos de uma área 30 vezes superior de florestas terrestres para termos a mesma quantidade de carbono enterrada por ano. Eu poderei explicar isto melhor para quem não entender, compreendo que isto é um bocado complicado. Pronto. Eu acho que depois, há aqui outro aspecto que também mencionaram, que é, então e se perdemos estas pradarias? Elas estão ativas a fazer-nos este serviço. Se perdermos, o carbono que está enterrado também vai ser perdido. Porquê? Estas plantas, eu trago-vos isto para vocês verem, o que eu trago aqui é uma amostra de sedimento. Esta amostra de sedimento foi retirada do fundo marinho onde estão as pradarias e é aqui que está o carbono. Ao longo dos anos as pradarias enterram o carbono no sedimento e é aqui que está o seu estoque de carbono. Portanto, quando as ervas são estragadas, não é? E morrem, o que é que acham que acontece a este sedimento? É mobilizado. Portanto, o que é que acham que acontece a este carbono? É mobilizado. E, portanto, o serviço, o estoque que elas nos deram, também vai ser perdido. E, portanto, estamos aqui a falar de uma perda dupla. Para além da perda do habitat que é, as pradarias são dos habitats berçário. É por isso que a Sandra, como educadora marinha da Ocean Life, tem interesse em colaborar com o nosso projeto, porque ela sabe, pela experiência da vida dela, a importância que este habitat tem para a sobrevivência daquele estuário e para a sua sobrevivência. Agora, em relação à questão da monitorização, senhor deputado, sabe, eu não sou uma mulher de conflitos, mas eu trouxe-lhe aqui uma evidência de que a monitorização não está a ser feita, ou pelo menos durante o primeiro mês da obra, a monitorização, isto é um conhecimento público, é de conhecimento público que a monitorização não estava a ser feita. Isto é muito grave. É muito grave, sabe, quem está deste lado a lutar. Eu e a Margarida tivemos aqui no dia 19 de dezembro, que foi no dia em que houve a votação, milhares de pessoas votaram. Para quem está do outro lado a lutar por uma causa, a lutar por aquilo que é o nosso futuro, o facto de depois as entidades como a APA, nós temos uma série de e-mails à APA e à própria APSS, para pedir este plano de monitorização, perguntar, a questionar, então, o valor, qual é que é o valor de turbidez que está a ser monitorizado. Então, não há resposta. E isto dá um desconforto muito grande a nós pessoas, porque nós estamos a lutar por algo em que há uns interesses, por exemplo, que nós também não compreendemos, como o deputado do PAN disse, porque é que Sines não foi a alternativa, porque já tinha tanto investimento. Portanto, esta questão é do conhecimento público, portanto, a monitorização, de acordo com a declaração de impacto ambiental, não foi feita como era previsto. Que consequências é que isto tem? Poderão, por favor, implementá-las até ao fim? Ter a coragem de implementar? Depois, há aqui outra situação que nos questionaram, que é... quais são as soluções preferidas relativamente ao Porto? A solução preferida é pôr o Porto num local onde o impacto ambiental seja o menor. Eu disse à senhora Lídia Sequeira que o investimento que ali está podia ser utilizado para recuperar, para reabilitar aquele estuário. Aquele estuário tem uma história de vitalidade, é um dos maiores estuários do nosso país, e se nós usássemos o dinheiro para recuperar a natureza, em vez de a destruirmos, e alocarmos esse dinheiro para levar o melhor investimento para o sítio certo, como nomeadamente, sim, desculpe, eu não percebo, mas pelo que dizem, seria a alternativa com menos impacto, seria o melhor. Depois há outro deputado que nos perguntou se nós tínhamos conhecimento do estudo que classifica a área em frente ao estuário como uma área proposta para o sítio da Rede Natura de 2000. Sim, temos conhecimento. Não temos uma opinião fundamentada porque é que foi rejeitado, mas posso lhe dizer, por experiência própria, que os botos são de facto uma espécie que viveu ali e preocupa-nos mais a morte de dois botos, que as notícias não falam, do que os golfinhos, porque sim, os botos são uma das espécies pelas quais aquela zona foi designada ou proposta para ser um sítio da Rede Natura 2000. E isto é muito importante, porque há dinheiro investido, há pessoas a investigar, há conclusões retiradas, em que nós sabemos, e a União Europeia disse, procurem as zonas nos vossos países em que têm estes habitats, estas espécies, mostrem-nos quais são essas zonas e implementem medidas para as proteger. E era isto que nós deveríamos ter feito. Não sei porque é que não se fez. Não sei se deixei alguma outra questão para trás. Haviam 5 questões colocadas pelo deputado André Silva, mas eu penso que essas questões não eram para nós, ou eram?
Eram.
Bom, nós como organização, nós temos um programa de educação marinha, um de sensibilização e um de investigação e monitorização, e nós não temos capacidade para acompanhar esta obra. Estas questões, algumas delas nós colocámos às entidades que a DIA, ou seja, a APSS, tem um conjunto de investigadores a responder a estas questões e não é nosso papel fiscalizar esta situação. Aliás, é nosso papel perguntar às entidades, pronto, ao governo e às entidades por ele delegadas, nomeadamente à APA, se está tudo a correr bem. Não é nosso papel fazer o trabalho dos outros. Desculpa, não quero ser pejorativa, mas o que eu quero dizer é que não é nosso papel fazer isto, mas sim pressionar e dar o conhecimento que podemos dar. Sim.
Muito bem.
Então, eu só queria, então depois, era que me indicassem uma forma de nós vos fazermos chegar... ok. Esta informação que... Sim.
Muito bem. Muito obrigado. Nomeadamente às três senhoras pelas associações que representam e por aquilo que nos trouxeram aqui enquanto esclarecimentos e por levantar de uma questão tão significativa quanto aquela que aqui discutimos e debatemos. E dizer-lhes que foi um gosto tê-las recebido aqui no Parlamento e estaremos sempre disponíveis para que assim seja, a qualquer momento e quando por bem entender. E quanto à questão que focou da documentação que possam ter, nós trata já disso connosco, porque depois envia para os serviços, ou deixa ficar no imediato, ou depois damos-lhe um endereço para fazer o envio para os serviços, que depois ser far-se-á distribuição por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado pela presença. Propunha fazermos que é um intervalo de 5 minutos. Passo na parte.